seus braços que ao me ver pro amor me chama. Nosso amor tem as cores da Roma. É ali que mora o amor. É ali que mora o amor. No quilômetro 45 da Castela, pra quem vai no sentido interior, quem olhar para a direita tem um portão amarelo. É ali que mora o amor. A distância não existe pra quem ama, ela tem toda a beleza das manhãs. E os seus braços que ao me ver pro amor me chamam. Nosso amor tem as cores da Roma. É ali que mora o amor. É ali que mora o amor.
Cidade 8:24.
Rolando na 100,7. Festa da Cidade.
Que dormiu em meus braços na mesa de um bar. Madrugada, você é culpada porque me ajudaste com ela. Sorriu, jurou me amar. Ela já sabe quem sou, somente não sabe onde estou. E com ela preciso encontrar. Passado e ter ao meu lado aquela mulher. Madrugada, eu dou o que tenho até minha vida se ela quiser. braços abertos se ela vier. Madrugada, fim de noite, lhe peço por Deus, me mande de volta este amor, se puder.
Às vezes paro pra pensar se eu sou tão ruim assim igual você me vê. Se realmente eu sou um bosta, se eu faço tudo, tudo errado toda hora. E lá no fundo eu sei que você sabe tudo. Eu tô apostando no nosso futuro, tô dando meu sangue pra gente tá junto. Será que é só medo? Eu parecia tão bom pros seus defeitos. Ou será que você acha? E me valorizando, você vai dar asas pra eu voar. Eu vou me achar e te largar. Mal cê sabe que fazendo isso aumenta o risco que cê quer evitar. Já parou pra pensar como vai ser se eu empinar a carroça e te fazer descer? Se eu te amo não vai segurar, o seu choro não vai comover. O ruim tá indo embora, arruma um pão pra você. Já parou pra pensar como vai ser se eu empinar a carroça e te fazer descer? Se eu te amo não vai segurar, o seu choro não vai comover. O ruim tá indo embora, arruma um pão pra você. Parecer tão bom pros seus defeitos, ou será que cê acha? E me valorizando, você vai dar asas pra eu voar. Que eu vou me achar e te largar. Mal cê sabe que fazendo isso aumenta o risco que se quer evitar. Já parou pra pensar como vai ser se eu empinar a carroça? Se te fazer descer, se eu te amo não vai segurar, o seu choro não vai comover. O ruim tá indo embora, arruma um pão pra você. Já parou pra pensar como vai ser se eu empinar a carroça? Se te fazer descer, se eu te amo não vai segurar, o seu choro não vai comover. O ruim tá indo embora, arruma um pão pra você. O ruim tá indo embora, arruma um pão pra você.
Cidade, a sertaneja, só música boa e a gente vai fazendo pra você a melhor sequência. Tá passando muito rápido, é muito bom ter você na cidade. Rolê Israel e Rodolfo, arruma um bom. Milionário José Rico, fim de noite. Sérgio Reis, quilômetro 45 e Maiara e Maraíza. 8h31, deixa eu mandar abraço aqui, um boa noite pra Marisa, tá na sintonia comigo, Marisa, boa noite pra você. Um abraço aqui pro Fausto Costa, lá de São José dos Campos.
A sertaneja 100,7, Rádio Cidade.
Cansado
satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Da roça de perna bem grossa e feitiço no olhar, na flor da idade veio pra cidade para estudar. Ora com a madrinha que é minha vizinha de apartamento. Tô apaixonado por este pecado que é o monumento. Fala errado, pronomes trocados e sem concordância. É nós fica, é nós vai, é nós fui, é nós sai, mas não tem importância. Ela disse pra mim, responde meu benzinho esta minha pergunta. Se nessa esfregança eu pegar a pança, nós dois se ajunta. Essa moça caipira uma hora me pira quando abre a boca. Fala as horas do vidro, pra mim tem sentido, é um dizer de cabocla. Essa convivência já deu influência no meu português. Vejam só como pode, eu já falo pro mode, caipirei de vez. Eu gosto da linguagem toda caipiragem desta caboclinha. Mesmo falando errado, eu não tô preocupado, ela é minha rainha. Sobre a pergunta dela, perdoa
a fivela, mas vou responder. Se vier um filhinho, já tenho um cantinho pra juntos viver.
Não deve estar nos olhando com aquela cara de quem diz. Eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena, que pena que a gente estragou tudo. Porque pensamos tanto em ser perfeitos, e os perfeitos não sabem amar. A gente estragou tudo por apontarmos tanto os nossos erros, e os erros vão sempre estar aqui. O destino deve estar nos olhando com aquela cara de quem diz. Eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena, que pena. O destino deve estar nos olhando com aquela cara de quem diz. Eu tentei. O destino deve estar nos olhando, decepcionado, yeah. Que pena, que pena. Não foi amor, e o que faltou foi o que então. Não me pergunte não. Não foi amor, e o que faltou foi o que então. Não me pergunte não. O destino deve estar nos olhando com aquela cara de quem diz. Eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena, que pena.
Sorridente, não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Mas o mundo é mesmo assim, enquanto uns sorriem, outros choram de dor. No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor. Ai, 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 na, 90% sofre por amor. Sorridente. ti, não sabe o que estou passando. O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. O mundo é mesmo assim, enquanto uns sorriem, outros choram de dor. No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor. Ai, 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 90% sofre por amor.
Cidade, a sertaneja, Juliana e Jardel, Sorriso Mudo, Lucas Luco, Destino, João Bosque Vinícius, com Guilherme Benuto, teve Goiânia e Paranaense, e Bruno e Marrone, só música boa, agora 8h44. Vou mandar os últimos abraços aqui, deixa eu mandar um abraço pro João, aqui de Cambuí, tá na sintonia, João. Boa noite pra você, obrigado pelo carinho. O Fernando lá em Pouso Alegre também tá ligado comigo, Fernando. Boa noite pra você, pra todo o pessoal de Pouso Alegre.
Cidade FM. Oh, 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 oh. A sertaneja, Cidade FM.
ZYC 846. Rádio Cidade FM 100.7, uma emissora do Grupo Central. Organização Leonel Lopes, uma emissora classe A. Rádio Cidade FM, a sertaneja.
Atenção você que está construindo ou reformando. Na loja Armazém do Gesso, você encontra gesso, drywall, steel framing, placas cimentícias, forros e materiais de alta qualidade para uma obra muito mais bonita e bem acabada. Atendimento especializado, ótimos preços em um só lugar, Armazém do Gesso. Vendas no atacado e no varejo, com lojas em Bragança Paulista, Itatiba e Cambuí. Passe na loja mais próxima ou entre em contato 35 9 99 29 96 629. Armazém do Gesso. Qualidade, economia e confiança para a sua obra.
Atenção, produtor rural. Regularize suas terras com agilidade e qualidade na Alfa Proteção Ambiental. Atuamos com regularização de imóveis rurais e urbanos, retificação de área, divisão entre herdeiros, desmembramentos e georreferenciamento com certificação no INCRA. Atendemos toda a região e agora estamos em novo endereço, em Cambuí, Minas Gerais, para melhor atendê-lo. Rua Governador Valadares, número 388, próximo à Caixa Econômica Federal e ao cartório de notas do segundo ofício, na saída para Córrego do Bom Jesus. Faça contato agora mesmo. WhatsApp 35 99840-4162. Repetindo, 35 99840-4162.
O arroz Streck, há mais de 25 anos presente nas refeições das famílias mineiras, vem apresentar uma nova opção de qualidade de vida saudável. O arroz Streck integral. Grãos produzidos e selecionados eletronicamente, sem contato manual e uso de conservantes. Não é parboilizado, não é parbo integral, é 100% integral. Nas suas próximas compras, experimente o arroz Streck integral. Mais saúde para a sua mesa.
Você que trabalha duro todos os dias, fica em pé por muito tempo, já passou dos 50 e vive sofrendo com dores pelo corpo. Experimente a poderosa pomada negra. Dores nas pernas, nos ombros, nos joelhos e nas costas te impedem de aproveitar a vida. Com a pomada negra é alívio na hora. Nenhum outro gel de massagem diminui tanto as dores quanto a poderosa pomada negra. Tá esperando o quê? A pomada negra original é da Natubio.
Atenção, Córrego do Bom Jesus, Cambuí e região. O Instituto Moradia Digna chegou para atuar de forma técnica e responsável na regularização de imóveis urbanos e rurais. Estamos com o escritório comercial na Rua Coronel Emiliano, número 276, em Córrego do Bom Jesus, Minas Gerais. Você possui casa, chácara ou lote sem escritura ou com documento irregular? O Instituto Moradia Digna oferece apoio técnico e jurídico para a regularização completa do seu imóvel, com procedimentos claros, custos acessíveis e total segurança legal. Entre em contato ou faça-nos uma visita. Nossos especialistas estão prontos para orientar e conduzir todo o processo de regularização da sua escritura. Telefone WhatsApp 35 99729-5608. Repetindo, 35 99729-5608. Laboratório Nossa Senhora do Carmo. Há 40 anos atendendo com qualidade toda a região. Exames e análises clínicas, Papa Nicolau, biópsias, toxicológico e muito mais. Qualidade e certificada ISO 9001. Saiba mais em labcarmo.com.br ou vá até uma de nossas unidades. WhatsApp 35 99877-9230. Laboratório Nossa Senhora do Carmo. Qualidade que faz a diferença.
Cidade 8:49.
Do Goiás é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina é pra acabar com o pique do Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina. É pra acabar com o pique do Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina, essa paixão é quente, parece até Cuiabá. Tô fazer igual criança que tá conhecendo o mar. Tô feliz demais da conta, agora o peito desconta as dores que já sofreu, é fogo na gasolina. O amor dessa menina em mim bateu e valeu. É pra acabar com o pique do Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina. É pra acabar com o pique do Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina, essa paixão é quente, parece até Cuiabá. Tô pra ser igual criança que tá conhecendo o mar. Tô feliz demais da conta, agora o peito desconta as dores que já sofreu, é fogo na gasolina. O amor dessa menina em mim bateu e valeu. É pra acabar com o pique do Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina
é pra cá.
100,7 Cidade FM.
No instante em que você me beija, toda tristeza chega ao fim. Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim. Diz que eu sou seu amor, e meu amor você é. E encontrei meu destino, e que sou tudo que você quer. E quando você me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro. Porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem. Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar outro alguém. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa, o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa, o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa, o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa, o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola.
Cidade, a sertaneja, Alain e Aladim, dois passarinhos, João Carreiro e Capataz, é pra acabar. E a gente fecha mais uma edição aqui do Festa da Cidade, de volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Hoje muita gente participou comigo por aqui. Uma ótima noite pra você, a gente se fala amanhã. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fábio de Jambeiro, São Paulo, que manda um beijo pra filha Alice e a esposa Carol. Um abraço aí pra todo mundo. Cidade 8:56.
Qualidade. Festa da Cidade.
Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirado, não anda mais a cavalo, só compra carro importado. Eu conservo a minha tropa, meu cavalo ensinado. O fazendeiro moderno só me chama de quadrado. Namorando a mesma moça, vejam só o resultado. Um dia a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão. Campino corre no carro, você no seu alazão, eu vou pra minha fazenda.
fazenda, esperada no portão. Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração. Ele funcionou o motor e fechou bem as janelas. Chamei o macho na espora, bem por baixo das costelas. Eu entrei pelos atalhos, pulando cerca e pinguela. Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela, numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela. Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela. Quando o grampino chegou, eu já estava nos braços dela. Esse produto, essa vitória foi minha e do meu cavalo enxuto. A menina hoje vive nos braços desse matuto.
Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia, Desenrola Brasil.
Quase R$1 bilhão já foram renegociados em uma semana de lançamento do programa.
Brasileiros podem conseguir descontos de até 90% nas dívidas do cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal. Natália Koslick.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105.
E ainda acesso à internet ampliado.
3.800 unidades básicas de saúde serão conectadas, o que vai aumentar a oferta do telesaúde pelo SUS.
A medida vai fortalecer atendimento de quem vive em áreas com menor acesso a especialistas e serviços médicos. Pablo Mundim.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas.
E você vai ouvir também homenagem aos mais de 700 mil mortos de Covid no Brasil.
O presidente Lula institui 12 de março como dia em memória às vítimas do vírus no país.
Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em março de 2020, os estados começavam a se preparar para entrar em quarentena. A Covid-19 chegava ao Brasil.
No dia 12 de março, o Brasil registrou a primeira morte da doença.
E para lembrar esse período, quando o país registrou mais de 700 mil mortes pela doença, o presidente Lula sancionou hoje o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o dia 12 de março.
A repórter Graziele Bezerra está no Palácio do Planalto e acompanhou esse evento. Ela fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o NAS e boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar um pouquinho da história da aposentada Norma Ferraz, que seguiu todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde na época da pandemia de Covid-19. Isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Mas a esperança da imunização não chegou a tempo de salvar o filho dela, o Diego, de 39 anos. Então, em fevereiro de 2021, após uma semana de internação, ele morreu em um hospital em Rio Branco, no Acre.
Ele dizendo para mim, mãe, quinta-feira eu estou indo para casa já, se Deus quiser, eu estou aqui só para tomar o remédio direitinho. Isso dói até hoje, porque eu pergunto para ele às vezes, qual quinta-feira, meu filho, que você vai voltar, porque você não cumpriu, você falou que ia voltar e não voltou.
Pois é, e hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que elegeu 12 de março para lembrar os mais de 700 mil brasileiros que morreram, então, aí de Covid-19 no país, a exemplo do Diego, de 39 anos. A data registra a morte da diarista Rosana Aparecida Urbano, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que relembrar as vítimas é também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer várias capitais brasileiras com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto com você, Mariana e Nazi.
Obrigado, Graziele, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos, não estando relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Os 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepa andina, até porque ela nunca circulou no Brasil. Essa cepa andina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão interhumanos.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
O surto em um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha e está sendo investigado, sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
No fim do ano, 3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamentos.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital.
A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH. Um dos editais prevê investimento de 140 milhões de reais para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva internet de qualidade para postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje, o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública, que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão e uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS.
Para nós é um avanço muito importante. Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamentos que permitem você fazer uma avaliação no fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação do pulmão, eletrocardiogramas, né, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com 500 milhões de reais em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tércios, os editais devem beneficiar cerca de 2 milhões e meio de brasileiros e fazem parte do FUSH 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUSH, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mundim.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou, em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar em 2023 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos nesse momento numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. Só pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir um investimento nas políticas socioambientais e principalmente previsibilidade. A população saber que pode contar com Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Eu acho que isso é importante dizer. Hoje tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento e não tiver sol, você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante. Por exemplo, agora estamos conversando com o Brasil todo já é à noite, e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né, pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. Ela produz uma energia limpa, de qualidade barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio d'água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos na Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então Itaipu lá garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que tipos de projetos a empresa desenvolve nesses locais?
Nós atingimos hoje 434 municípios que compõem o nosso território. Esses municípios, eles emitem resíduos para o reservatório. Para conter a emissão de resíduos, nós investimos muito em políticas socioambientais, ou seja, geração de emprego, renda, com a construção de uma política ambiental. Nós estamos falando de estradas rurais sendo asfaltadas, de investimento em placas solares em prédios públicos, estamos falando, investimos muito nisso, em associação de catadores e catadoras. Isso é um trabalho fantástico, porque os agentes ambientais são os catadores e catadoras no nosso país. E no nosso território, a Itaipu entra com caminhões, com elevadores, com tratores, fazendo não só que essas pessoas associadas, essas cooperativas, recolham o lixo das ruas, como melhorem em muito a sua renda. Além, lógico, da produção orgânica da agricultura familiar. Portanto, são investimentos que mudam a vida das pessoas, mas fazem uma política socioambiental.
Agora, diretor, para a gente concluir, que a gente só tem mais um minutinho, a gente mencionou aqui o passado, o presente. Queria que o senhor falasse um pouco do que esperar de Itaipu para o futuro, para as próximas décadas.
Olha, o futuro é Itaipu produzir ainda mais energia hidrelétrica. Nós estamos agora com muitos estudos, com consultoria, para aumentar a produtividade. Nós temos 20 unidades geradoras, 18 sempre funcionando e 2 ficam de backup, de reserva. A ideia é fazermos estudos para colocar mais 2 unidades geradoras e aumentar a capacidade de cada uma delas, que já estão instaladas ali há mais de 40 anos. É oferecer mais energia limpa, barata, para a população brasileira e paraguaia, garantindo a transição que tanto o mundo precisa.
Bom, conversamos com o NVR, diretor-geral de Itaipu Binacional. Diretor, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Um grande abraço.
Em uma semana, já foram renegociados R$1 bilhão em dívidas por meio do novo Desenrola Brasil.
O programa oferece condições facilitadas de pagamento para ajudar os brasileiros a quitarem seus compromissos financeiros e saírem do vermelho.
E essa semana, o programa começa a atender os estudantes que contrataram o FIES e estão com parcelas em atraso.
Para trazer alívio ao bolso dos brasileiros e diminuir os índices de inadimplência, foi lançado o novo Desenrola Brasil. São oferecidos descontos de até 90% sobre dívidas antigas, prazo de até 4 anos para pagar e juros reduzidos. Desde o lançamento, na semana passada, o programa acumula cerca de R$1 bilhão em dívidas renegociadas. E o volume de pedidos segue em expansão, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos, desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante.
O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. Aqueles que têm dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos, poderão renegociar diretamente com os bancos dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal sem garantia. O programa também oferece condições especiais para micro e pequenas empresas e produtores rurais quitarem seus débitos. E a renegociação para estudantes com empréstimos no FIES deve começar a valer essa semana, afirmou o ministro.
O FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC e a Fazenda. Essa semana vai estar operativo.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. De acordo com o ministro Dario Durigan, em breve o programa vai entrar em uma nova fase voltada para estimular os adimplentes. Reportagem Natália Kosli.
Você tem dificuldade de guardar dinheiro ou medo de perder o que investiu? Pois olha só, começa a valer hoje o Tesouro Reserva.
O novo título é focado em quem quer montar uma reserva de emergência com segurança, uma vez que não sofre com as oscilações do mercado e rende a taxa Selic.
O Tesouro Reserva tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação. E o valor mínimo para começar a investir é de R$1.
A novidade já está disponível para correntistas do Banco do Brasil.
O Tesouro Nacional, a B3 e o Banco do Brasil lançaram oficialmente o Tesouro Reserva, novo título do Tesouro Direto voltado para quem deseja começar a investir e formar reserva de emergência. O produto começa a funcionar nesta segunda-feira 11, com operações disponíveis 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. O novo título vai ter rendimento indexado à taxa Selic e vai poder ser adquirido com aplicação mínima de R$1. Diferente do Tesouro Selic, o Tesouro Reserva não vai ter marcação a mercado, o que evita oscilações no valor do investimento em períodos de instabilidade financeira. Inicialmente, o produto vai ficar disponível para clientes do Banco do Brasil. Segundo o Tesouro Nacional, a proposta é ampliar o acesso da população aos investimentos públicos e incentivar a educação financeira. O título permite aplicações de até R$500 mil por mês, sem limite para resgates. As operações vão ser feitas pelo aplicativo Investimentos BB com transferências via Pix. O Tesouro Reserva seguirá as mesmas regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto. O imposto de renda vai ser cobrado apenas sobre os rendimentos no momento do resgate. Também poderá haver cobrança de IOF em retiradas realizadas em até 30 dias. Claudimário Carvalho para a Voz do Brasil.
A partir de hoje, brasileiros que viajarem para a China por até 30 dias não vão precisar de visto.
E o mesmo acontece com os chineses que vêm visitar o Brasil. Também não vão precisar de visto por um período de até 30 dias.
Os dois países fizeram um acordo de isenção recíproca de visto que tem validade até o dia 31 de dezembro desse ano.
A medida vale para visitas de turismo, negócios, eventos, atividades artísticas, culturais e desportivas.
O governo do Brasil apresentou o painel de monitoramento de agrotóxicos na vida aquática aquática, ferramenta que integra dados coletados em diferentes bacias hidrográficas do país, identificando contaminação de águas por defensivos agrícolas.
De acordo com os dados, foram realizadas mais de 10 mil análises que apontaram riscos em 1,3% das amostras.
Segundo o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o Brasil, como grande produtor de alimentos, deve se alinhar com a sustentabilidade, protegendo o solo, as nascentes e as pessoas que utilizam esses produtos.
Sabemos que no século XXI, competitividade e sustentabilidade não podem mais caminhar separadas. Produzir alimentos exige também proteger a água, a biodiversidade, os territórios e a saúde humana. Esse é o desafio que está diante de nós.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, afirmou que os dados permitem realizar um trabalho de conscientização com produtores para que usem produtos mais modernos e eficazes.
A gente não pode seguir botando em risco a vida e a saúde dos trabalhadores rurais, nem a vida das comunidades que estão em volta, usando substâncias lá da década de 70, que seguem aqui em uso, quando nós já temos alternativas muito mais seguras, com a mesma capacidade de garantir a nossa excelência na produção.
É deixar os espaços urbanos mais verdes e assim fortalecer o enfrentamento à mudança do clima.
E uma das medidas é incentivar